para falar hoje com a Luciana Temer, ela que é presidente do Instituto Liberta, especialista em direitos da infância e juventude. A gente vai falar sobre a resolução 258 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a CONANDA, e sobre o impacto da suspensão do protocolo que trata do atendimento às meninas vítimas de estupro. Ela já está na linha com a gente? Luciana Temer, seja muito bem-vinda ao Conexão Cidade. Bom dia. Para a gente começar, o que exatamente prevê a resolução 258 do CONANDA e por que ela é considerada um avanço na proteção de meninas vítimas de estupro?
Bom dia, Enio, Lidiane, bom dia aos ouvintes. Olha, a resolução CONANDA, ela traz um avanço importante, porque ela vai tratar de um atendimento humanizado de meninas vítimas de violência sexual que engravidam. Então, vamos explicar para os ouvintes aqui, acho que começando, Enio, que é importante que a gente saiba que mais de 70%, na verdade 80% de todos os estupros registrados no país são contra menores de 17 anos, né? Então, quando a gente pensa em situações de violência sexual, é importante a gente ter na cabeça que a maioria dos estupros não é contra mulheres adultas, mas contra crianças e adolescentes. Na verdade, até a maior parte dos estupros é contra crianças de até 13 anos de idade. Então, é disso que a gente está falando. Quando a resolução CONANDA surge, ela trata de como essa menina que engravidou a partir de um estupro pode recorrer ao sistema de justiça para buscar a interrupção dessa gestação, né? Porque há um direito garantido no Código Penal, desde 1940, a que meninas e mulheres vítimas de estupro que engravidam interrompam a gestação. Então, o que a resolução CONANDA fez foi só estabelecer como é que essa menina deve ser recebida no sistema de saúde e depois, se houver algum problema, no sistema de justiça. É isso que ela faz. Por isso que ela é tão importante. E ela é tão importante, sobretudo, vou me alongar aqui na resposta para os ouvintes terem um panorama, né, Enio? Mas olha, por que é tão importante? Por que foi necessária a resolução CONANDA? Porque nos últimos anos a gente viu muito desrespeito a essas meninas. Eu acho que os ouvintes vão lembrar de casos de meninas que engravidaram com 11, 12 anos de idade e que tiveram o direito à interrupção negado pelo sistema de saúde, negado pela justiça. E por isso que a resolução CONANDA é tão importante, porque ela busca garantir não só o direito, mas o atendimento humanizado e digno dessas meninas.
É verdade, viu, Luciana? E é um absurdo, né? Porque já tem o trauma da violência sexual e depois ter que levar o caso engravide, ter que levar uma gestação adiante, é realmente um absurdo, né? E da forma que elas são recebidas, então, a CONANDA vem justamente para isso, né? Para melhorar o atendimento dessas crianças, é isso?
Veja, o que a resolução prevê, né? Ele prevê que quando uma menina chega a um, por exemplo, ao sistema de saúde, a uma OBS, seja o que for, há uma obrigação, primeiro, dos profissionais de saúde explicarem a situação para a menina, darem para ela o direito à interrupção da gestação, porque muitas vezes, veja, a maioria dessas meninas nem sabe que ela tem direito a interromper essa gestação. Aborto no Brasil é crime e, enfim, neste caso não é. Então, os profissionais, eles têm que explicar para essas meninas, inclusive, os seus direitos. E acho que tem coisas aqui muito importantes para a gente discutir, Enio, que tem que explicar o direito desta menina. Lógico que eu estou falando aqui, é importante que o ouvinte entenda, que a conversa com uma menina de 10 anos grávida, sim, porque temos meninas de 10 anos grávidas, que chega num sistema de saúde, e uma menina de 17 é completamente diferente, lógico, né? Então, é preciso que haja essa sensibilidade de conduzir a conversa a partir da idade, da situação da menina vítima de violência que engravidou. Agora, veja, muitas vezes a divergência, ou pode haver divergência, entre o desejo dos pais de uma menina, vamos imaginar, de 14, 15 anos, e o desejo da menina, não é? Neste caso, o que deve ser feito? Que direito que deve prevalecer? A resolução CONANDA diz que deve ser acionado o Ministério Público, a Defensoria Pública, para ajudar a resolver essa situação, mas, sobretudo, Enio, garantir o direito da menina. o desejo da menina. Porque muitas vezes o desejo da menina é desrespeitado. E aí eu acho que os ouvintes podem falar, poxa, mas e o poder familiar? Como é que fica o poder familiar? O poder familiar, neste caso, ele pode ser afastado no melhor interesse da criança, como em tantos outros casos. Quando uma criança é retirada pelo conselho tutelar de uma família por causa de violência, é um afastamento do poder familiar e está todo mundo de acordo com isso. Agora, por que os pais teriam o direito de obrigar uma menina de 11, 12 anos a seguir com uma gestação fruto de violência? Até porque a gente precisa lembrar que mais de 63% dos casos de estupro, quer dizer, entre 10 casos, 6 são praticados por familiares, os crimes. Então, a gente tem que olhar esse contexto, entender que tem que ter alguém para proteger esta menina, inclusive nesse ambiente familiar.
Luciana, Lidiane Souza também aqui no estúdio da Nova Cidade. Bom dia mais uma vez. A gente percebe que o tema ele tem sido usado de forma política, né? Politizando a história. De que maneira essa politização interfere na garantia dos direitos já previstos em lei?
Olha, Lidiane, veja, a gente está falando aqui, eu acho que tem que ampliar um pouco o leque para além da resolução Conanda, né? E voltar aqui a dizer o seguinte, tem algumas situações no Brasil onde o aborto é legal, né? A possibilidade de interrupção é legal. Esses casos são quando há perigo de vida para a gestante, quando a gravidez é decorrente de estupro e no caso do feto ser anencéfalo. São as três possibilidades hoje. Muito bem, já tem um movimento há alguns anos no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado, para acabar, inclusive, com esta possibilidade de aborto legal decorrente de estupro. Então, o movimento que vem vindo é um movimento de acabar com o direito de mulheres e meninas que foram estupradas e engravidaram interromper a gestação. Eu digo isso por quê? Porque a resolução Conanda, ela vem como resposta a este movimento político que também contamina a sociedade, lógico, né? Política e sociedade se contaminam mutuamente, de impedir meninas de interromper a gestação. Eu vou lembrar aqui um caso só para os ouvintes, para quem não lembra, mas há alguns anos nós tivemos aquele caso da menina do Espírito Santo que teve que ser operada, né? Teve que ter a gestação interrompida em Recife, porque ela foi impedida no Espírito Santo de realizar a interrupção da gestação e, enfim, manifestantes contra a menina na porta do hospital. Assim, eu estou dando um exemplo, mas aconteceram vários casos como esse ao longo dos últimos anos, contaminados por essa ideia de que não se pode interromper a gestação em nenhuma situação. Agora, lógico que a gente pode discutir e o direito das pessoas, as convicções pessoais têm que ser respeitadas. Mas eu queria lembrar aqui, Lidiane, os ouvintes, que a resolução Conanda e nem o Código Penal obriga ninguém à interrupção da gestação. Se uma menina, se uma família, e a menina é de acordo com esta família, tem uma convicção pessoal, religiosa, de que não se pode interromper a gestação de nenhuma maneira, ela tem o direito de seguir com esta gestação, né? O que não se pode, Lidiane, é obrigar, a partir de convicções religiosas pessoais, obrigar que toda e qualquer pessoa, não é, seja obrigada a seguir com uma gestação vítima, na verdade, decorrente de estupro.
Luciana, esse caso que você colocou dessa menina aí do Espírito Santo, foi o caso que o juiz que entendeu que não deveria ter continuar o aborto, é isso?
Olha, você sabe que sim, sim e não. Na verdade, o problema começa, Enio, no sistema de saúde mesmo, né? Então, o que tem acontecido? A menina vai lá atrás da interrupção da gestação. Bom, primeiro que eu tô falando aqui de interrupção de gestação, mas a gente sabe que no Brasil, pouco mais de 1% dos municípios do Brasil inteiro oferecem esse sistema de interrupção de gestação. Já tem aí um enorme desrespeito a esse direito, porque uma menina que vai buscar esse serviço não encontra no serviço de saúde, né? Mas vamos imaginar, na situação do Recife, que havia, sim, esse serviço oferecido no hospital. E aí o médico diz o quê? Não, eu não vou fazer sem uma ordem judicial. Veja, o sistema de saúde não pode falar isso, Enio, porque a lei não exige boletim de ocorrência, não exige ordem judicial. Ela tem que acreditar na criança, na menina. Aliás, eu acho que é importante a gente dizer que, pela nossa lei penal, toda menina grávida com menos de 14 anos foi estuprada, não importa a condição na qual essa gestação tenha acontecido. Isso quem diz não sou eu, é o nosso Código Penal. Então, chegou uma menina de 15 anos lá, grávida, ela foi estuprada, né? Então, não precisa boletim de ocorrência, não precisa autorização judicial, mas isso tem sido exigido. E quando vai se pedir a interrupção da gestação, aí sim, entra, a gente sai da esfera do sistema de saúde, entra na esfera do sistema de justiça, e o sistema de justiça tem negado, muitas vezes, esta autorização. Vou lembrar aqui, Enio, um outro caso, que não é da menina do Espírito Santo, mas é a menina de Santa Catarina, que o Intercept Brasil vazou uma audiência na qual a juíza e a promotora pediam para uma menina de 12 anos seguir com a gestação e depois dar para adoção a criança, né? Isso é um absurdo.
Verdade. Luciana, para a gente finalizar, que caminhos a sociedade e o poder público deveriam seguir para assegurar o atendimento humanizado e a proteção integral dessas vítimas sem risco de retrocessos?
Olha, eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, Enio. Queria agradecer à Rádio Nova Cidade, a você, a Lidiane, porque o que a gente está fazendo aqui é explicar para os ouvintes, né? Eu acho que, eu digo sempre, sabe? Eu respeito muito as convicções religiosas, eu tenho a minha religião e eu acho que as religiões são muito boas. O que a gente não pode é impor as nossas convicções para outras pessoas. E aí a gente tem que falar sobre isso, explicar, sobretudo, que eu não estou falando aqui, no caso da resolução Conanda 258, eu não estou falando de uma mulher adulta, não. Que a gente podia começar a discutir, que eu acho que continua com o mesmo direito, mas eu estou falando de uma menina de 12 anos estuprada pelo pai e que engravidou, né? Então é importante que os ouvintes tenham a consciência de qual é a realidade do estupro no Brasil. No Brasil, o estupro é contra crianças e, na maioria dos casos, praticada por familiares. É sobre isso que a gente está discutindo quando a gente discute uma menina de 12 anos grávida que tem que ter o direito à interrupção de gestação garantido.
Tá certo, Luciana. Muito obrigado. Luciana Terno é presidente do Instituto Liberta, especialista em direitos da infância e juventude. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente.
Eu é que agradeço a oportunidade. Um bom dia a todos.
Bom dia. 7h40. Olha, ninguém gosta de atrasar conta, né? Não terminar um serviço que começou. E quando a gente precisa de crédito, ninguém quer ouvir um só que não. Ainda bem que existe a Super Sim. A Gabriela é uma das mais de 2 milhões de pessoas que receberam um sim. Ela estava começando na área de beleza e precisava comprar os materiais. E eu vou ler aqui para você o que ela falou, a experiência de pegar um empréstimo na Super Sim. Ela disse o seguinte: foi muito boa, caiu no mesmo dia, na mesma hora, foi muito bom. Super Sim é aprovação rápida, em até 5 minutos, tudo 100% online e sem papelada. Até quem está negativado pode ser aprovado. Acesse supersim.com.br, faça sua simulação, porque na Super Sim é só que sim. Empréstimo na hora, sem complicação. 7h41, Lidiane.
Bora lá de notícia, então. Enio, você sabia que Juazeiro conquistou destaque no turismo gastronômico da Bahia? Pois é, a receita Nossa Divina Moqueca, do restaurante Nossa Casa Frutos do Mar, aqui de Juazeiro, venceu o concurso da Moqueca 2025, realizada no último domingo lá em Salvador. O chefe Val Carvalho levou o troféu Dendê de Ouro, superando os representantes de 13 zonas de turismo do estado, viu? O segundo lugar ficou com o prato Coração da Bahia, de Santo Antônio de Jesus. E o terceiro foi o filé de pitu de Subaúba. A competição é uma parceria entre o setor da Bahia com a Abrazel, incentivada aí para que o turismo aconteça, né? O turismo gastronômico baiano. E o Val, ele aí comemorou a vitória, destacou o trabalho de anos de cozinha. O secretário de turismo, Maurício Bacelar, celebrou também a consolidação do concurso como atração do calendário gastronômico do país. E Juazeiro levando aí o troféu, o principal troféu aí, do turismo gastronômico.
Juazeiro sempre tem um destaque, né? No turismo gastronômico agora, a gente vê em panificação, Juazeiro, acho que é o segundo ano que é o pão considerado o melhor pão da Bahia aqui de Juazeiro, né? O ano passado foi de uma panificadora, desse ano já é uma outra panificadora, mas aqui também de Juazeiro, concurso que tem, né, do melhor pão da Bahia, estava vendo isso. E é interessante isso, Juazeiro sempre é um destaque, e parabéns aí ao juazeirense, né, pelo cuidado, pela qualidade em se fazer as coisas. 7h42?
Tem participação.
Tem participação no ouvinte? Vamos lá.
É, né? Sou pernambucano.
Eu não considero como São Paulo, não. Não tem como ficar, não. Saí mudando de rádio ontem, eu tô todinho.
Sou pernambucano.
Nada,
é aqui não, em Pernambuco, não, Pernambuco. Eu sou Santa Cruz. Não, em São Paulo, sou Corinthians. E vai Corinthians.
Ele saiu distribuindo aí.
É o Júnior Souza. Ah, Júnior Souza, é de Pernambuco, né? Pernambucano, mas é o Vai Corinthians. É, tem muito corintiano também, né? É flamenguista o primeiro, né? O time que tem a maior torcida do Brasil é o Flamengo ainda, né?
Exatamente. Flamengo,
acho que é segundo,
Corinthians.
Corinthians, né? Vai Corinthians. Eu não torço mais pra time nenhum. Eu sou corintiano, porque desde criança eu gostava do Corinthians. Mas hoje eu não tô nem aí pra time nenhum.
É o Vai Corinthians também.
É, mas não tô mais não nessa vibe de Vai Corinthians. Eu não sei nem quem é que joga no Corinthians. Eu não sei quem é o técnico do Corinthians. Eu não sei de absolutamente nada de
mas
futebol.
Ainda lembra das cores.
De que cores? Não, o time do Corinthians eu sei. Que é a cor da bandeira de São Paulo.
Pronto, eu já ia dizer,
paulista. O vermelho, né? Mas não me ligo mais em futebol, nem seleção brasileira, não acompanho nada. Absolutamente nada. Eu até vejo assim uns jogos da Copa do Mundo, às vezes, de outros países aí, mas seleção brasileira é uma decepção, não sei. Eu, sinceramente, vamos ser sinceros, a seleção brasileira é uma decepção, né? Será que tem jeito essa seleção aí, ô Leane?
Comentarista de plantão, tá complicado ver a seleção brasileira.
Tá complicado esse ano de novo?
Ah, sempre, né?
Yeah.
Acho que desde 2002, quando ganhou a última Copa do Mundo, de lá pra cá,
não,
só
não, até 2010 foi mais ou menos. Acho que foi 2010 que o negócio desandou.
Foi, depois do 7-1 desandou.
É, aí foi, que ano foi?
2014, exatamente.
2014, 7-1, né?
7-1, depois do 7-1, tudo
desandou. Eu fiquei injuriado depois de 2010. 2010, não foi isso?
2010.
Que aquele, como é o nome dele? Imperador?
Adriano.
Adriano. É. Os caras perderam o jogo e foram curtir a balada à noite, meu irmão. O povo aqui chorando e os caras lá na balada. Eu falei, oxê, tem coisa errada.
A Adriano ia pra balada antes, depois, durante, a
os caras
só não iam na hora porque não tinha como.
E o povo brasileiro com bandeira chorando, gastaram dinheiro com camisa, todo mundo chorando, camisa cara, viu? Camisa de seleção não é barata.
Não é barata mesmo, não.
E naquela época era mais cara ainda. E o povo tudo chorando, uma guria da zorra aqui no Brasil, e os caras lá na balada à noite, depois do jogo. Perderam, não estavam nem aí, pois é, não tiveram nenhum respeito. Não respeitaram a torcida, os brasileiros que torcem, que não. Eu sou contra esse tipo de atitude. Eu acho que o cara tinha. Aquele não era o momento de o cara sair do jogo, perder um jogo e ir pra balada curtir.
Mas só que aí sim, o Adriano, o Imperador, ele só não ia
não
pra balada.
Mas não foi só ele.
Não, ele só não ia pra balada na hora do jogo porque não tinha como.
Mas
antes
não foi
do
só
jogo,
mas tá
depois
errado,
do jogo.
Tá errado. No meu ponto de vista tá errado, entendeu? Aí os caras, né, eu falei, ó, sabe uma coisa? Eu não torço mais pra porcaria nenhuma, não quero mais saber de futebol.
E a depois, bola fique quadrada.
Depois disso aí, meu irmão, quando tomou 7-1, né, da Alemanha, eu não tava nem aí, o povo, eu tô nem aí, meu irmão, tô nem aí, eu por mim tomar 8, 10, tô me ligando pra isso, rapaz. Tô atrás é do meu, do malote, eu quero o malote, 7:46. Bora, ouvinte.
É, não acompanha nada. Eu também já estou abandonando um pouco de assistir jogo. Vou começar a inventar esse negócio de aposta em jogo. Está perdendo aquela emoção. E aqui também, não, o estádio do meu time é muito longe, né? Embora eu não ri. Todo dia, toda vez que podia, estava lá. E, rapaz, tem gente que ri de gente morrendo, de brasileiro morrendo. Imagine jogador que vai sofrer com um torcedor, rapaz.
Com a conta cheia, né? Bolso cheio de dinheiro, estão nem aí, rapaz. E, aliás, aí não sou eu que estou dizendo, o ano passado estava tendo até uma... O ano passado, para o ano retrasado, das investigações... Dos jogos combinados.
Todo ano tem as investigações.
Todo ano jogos cai. Combinados, tal, né? Pra resultar, combinado, combinação de resultado por causa de apostas. Você é maluco, rapaz? Eu vou confiar num negócio desse.
Ó, tem um jogador do Flamengo aí que foi pego, né? Várias trocas de mensagens dele dizendo o dia, a hora, o local que ia tomar o cartão. Teve a investigação e sabe o que aconteceu?
Nada.
Lógico. A máfia. Máfia está nesse país, infelizmente é isso. Eu lamento, viu, porque eu sou brasileiro. Mas a máfia é espalhada em tudo quanto é setor, rapaz. Você é maluco. São 7. Eu não quero falar sobre isso, não, para não me irritar.
7:47.
Eu não quero me irritar com isso, não, rapaz. E não quero irritar você, amigo ouvinte, que é torcedor, que gosta do seu futebol, que acompanha o papo esportivo, que acompanha os jogos, né? Eu, os jogos aqui, ainda confio, viu? Né? Os times daqui, da região, que a rádio cobre. Eu até confio nesses jogos, mas os outros lá, esse nacional, esse negócio de Copa, ó, tô fora. Rapaz, você viu, rapaz, na Bahia aqui o calor tá comendo solto, mas tem cidade aí que até granizo caiu, viu? Chuva, ventos e até granizo. 150 cidades da Bahia estão em alerta de tempestade. Mais de 150 cidades da Bahia estão aí com alerta de tempestade. O aviso foi emitido ontem pelo IMET. E é válido até hoje. De acordo com o Instituto, nesses locais são esperados 100 milímetros de chuva por dia intensos e ventos intensos de até 100 km por hora e chuva de granizo. Barreiras, Formosa e Rio Preto, que ficam no oeste da Bahia, têm registrado altas temperaturas e foram citadas no alerta, né? José não está no meio disso, não. Aqui venta.
Aqui mal está chovendo.
Mas aqui venta, né? O vento aqui é forte, viu? Brinque não. É porque tem muita cidade a Bahia, né? Tem muita cidade, mas aqui Juazeiro não está entre as cidades aí de alerta, não. Está tudo tranquilo. Aqui é só o calor mesmo. Segura o calor, viu? Que o calor está forte. E a previsão é para mais dias quentes aqui em Juazeiro. 7:49, vou para o intervalo.
Oi. O Jonathan botou assim, ó. Eu entendo você não torcer também, só escolhe time ruim, aí não tem como ter alegria mesmo.
Quem é esse Jonathan?
Alô,
Jonathan. Bom dia, Jonathan. Eu não sei, se tá ruim eu nem sei, porque eu não assisto mais, eu não acompanho há muito tempo, entendeu? Eu tenho uma camisa lá que meu irmão me deu, do Corinthians, tá guardada há anos.
Já ganhei o teto de aranha já.
Não, tá lá, eu não sei nem se eu doei a camisa já pra alguém. Tava lá, nunca... Vou perder meu tempo mais com isso, nada, rapaz. 7:49, eu quero o Malote. Antes de ir pro Malote, o Malote tá aqui, ó, é o próximo aí. Deixa eu só falar do outro Malote aqui. No sertão, na capital, no campo ou na cidade, tem um nome que é sinal de saúde e qualidade. Com mais de 63 anos de história e tradição, eu estou falando do melhor produto natural da nossa região, Samba Caetá Carmel. Vários testemunhos de pessoas conhecidas que tomam Samba Caetá da Carmel e comprovam o que estamos falando. Samba Caetá da Carmel é um poderoso depurativo do sangue, anti-inflamatório, 100% natural, que vai combater úlceras, dores do estômago, azia, refluxo e má digestão. Samba Caetá da Carmel vai te auxiliar no tratamento de cistos, policistos, inflamação da próstata, inflamação no útero e ovário, feridas difíceis de sarar. Tome o Samba Caetá da Carmel e veja suas taxas do colesterol ruim, diabetes e triglicerídeos serem controladas. Não aceite imitações. Samba Caetá, à venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais. Vamos falar do trânsito. Antes de ir para o intervalo, vamos falar do trânsito.
Conexão Cidade e o trânsito.
Trânsito intenso na Ponte Presidente Dutra, BR-407. Você que sai de Petrolina sentido Juazeiro, hein? Trânsito intenso nesse exato momento, mas o trânsito aqui é muito dinâmico. Você vai enfrentar também um trânsito intenso nesse exato momento na José Pititinga. Né? Na José Pititinga você tem um trânsito intenso, mas ali eu creio que seja por conta de colégio. Ali tem colégio, né? Na José Pititinga. E aí gera um congestionamento, porque tem muitos pais que o filho de papai não pode andar um pouquinho, não. Ele tem que parar em fila dupla. Infelizmente isso acontece com muita frequência. Na rua São Vicente, velocidade média de 2 km por hora. E na rua 75, também ali próximo à rua São Vicente, do lado da Igreja Batista de Juazeiro, perto da Coelba, o trânsito está parado com velocidade média de 4 km por hora. São as informações do trânsito para você que acompanha aqui a Nova Cidade FM.
Falando em trânsito, Enio, o DINIT instalou uma barreira de concreto na BR-407, ali entre a UPA e o SAMU, que era inclusive uma das denúncias que tinha por aqui. A medida alinhada aí com a Prefeitura e a CLC Construtora busca organizar o trânsito e impedir conversões irregulares naquele trecho. Segundo o diretor da MTT, o Mitônio Vargas, muitos motoristas desrespeitavam a sinalização e acessavam a BR de forma indevida, mesmo com a barreira, a antiga barreira, onde aí os condutores trafegando na contramão, comportamento que colocava riscos à vida. A MTT lembra que a conversão proibida e na contramão são infrações graves, com multas de até R$ 195 e 5 pontos na carteira. Para acessar a BR corretamente, a orientação é utilizar a Rua Novo Mundo e a rotatória entre o Mercado do Produtor e o Batalhão da PM. A autarquia segue reforçando a sinalização para aumentar a segurança no local.
752. Agora eu estava vindo para cá, para a rádio, e tinha um carro da MTT justamente ali na Raul Alves. Isso. Próximo à Rua São Vicente. E aí a pergunta que não quer calar, porque assim, eu não sei o que eles ficam fazendo no celular. Mas o cara não estava observando o trânsito, ele estava com a cabeça baixa olhando para o celular. Eu não sei se é algum aplicativo da MTT que eles têm que ficar ali olhando, monitorando. Mas se tem um preposto ali da MTT para orientar o trânsito, no meu ponto de vista, ele deveria estar orientando o trânsito. Não está com a cabeça baixa ali muito tempo vendo o celular. Não sei o que... Aí fica a pergunta, né? Aí o Mitonho pode até responder, se quiser mandar um áudio aí, explicando o que acontece. Porque, Mitonho, a sensação que a gente tem às vezes, a sensação, viu? Não estou dizendo que o cara estava vendo rede social, não. Estava vendo o Rios, não. Mas a sensação que se tem é que o cara está conversando, o cara está ali fazendo outra coisa, em vez de estar orientando o trânsito. Mas aí é vocês aí do AMTT que sabem o que está acontecendo. E é bom explicar isso até para o ouvinte, porque quem passa e vê o cara com a cabeça sempre baixa no celular... Fala assim, o cara tá para olhar o trânsito ou tá para ficar no celular? Eu tô falando isso porque a sensação, deixar bem claro que é a sensação que a gente tem. Eu não sei se tem um aplicativo, se o cara tá ali, né? Até interagindo com outros da MTT. Porém, quando a gente passa, observa, o cara tá sempre com a cabeça baixa, sempre no celular, e o trânsito tá ali... É gente querendo cortar para poder entrar na São Vicente, sendo que tem um carro da MTT ali. Aí, meu irmão, cabe aí a MTT falar o que acontece, porque que geralmente esse pessoal anda com a cabeça baixa no celular. São 7h54. É a sensação que a gente tem de fora. A gente não sabe o que ele está fazendo ali no celular, se ele está realmente no aplicativo da MTT, se tem, se está conversando com a galera da MTT. É o que a gente observa. E eu acredito que muitas pessoas têm essa mesma sensação, e é pior. É bom esclarecer do que a gente ficar tirando conclusões do que realmente é e não é, não é isso? São 7h55, vamos para o intervalo, a gente volta já.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Nova Cidade. Vamos lá, vamos começar nossa receita, hein? Uma pitadinha de teclado. Aí tá bom. Guitarra a gosto. Um pouquinho de baixo. Boa. Vou misturar a bateria. Agora, um punhado de voz.
Que a gente fale, eu te amo assim do nada. Ter filhos pra alegrar e bagunçar a casa.
Nós temos a receita dos maiores hits do Brasil.
Até cabelinho.
Nova Cidade.
Precisa de dinheiro agora e não sabe se vai conseguir? Hashtag só que sim. Com a Super Sim você tem aprovação rápida e o Pix cai na sua conta em 5 minutos. É tudo 100% online. Sem papelada, sem complicação. E até quem está negativado pode ser aprovado. Acesse agora supersim.com.br e faça a sua simulação. Supersim. Empréstimo na hora, sem complicação.
Eu tô contigo e não abro. Eu tô do seu lado. Cuidando do povo, eu sou governo do estado. É a Bahia pra frente, do lado da gente. Bahia pra frente, do lado da gente. Oh, Bahia, Bahia pra frente. Oh, Bahia, do lado da gente. Governo do estado, Bahia pra frente, do lado da gente.
De segunda a sexta, às 18h, Conexão Cidade. Música, notícia e informações do trânsito. Conexão Cidade, aqui na Nova Cidade FM 95.7. Apresentação, Caleb Alencar.
A melhor loja de calçados da Bahia agora está em Juazeiro. É a Difes Calçados, trazendo para você as maiores novidades e tendências em calçados e acessórios. E tem mais, o melhor crediário da região. Rápido, fácil e descomplicado. Compre agora e comece a pagar só daqui a 60 dias. Ou parcele em até 10 vezes sem juros. Lugar de comprar calçados e acessórios é aqui. Difes Calçados, a moda nos seus pés chegou em Juazeiro.
O futuro do seu filho começa agora. Vem aí o teste de seleção 2026 do Colégio Dínamo. Bolsas de até 80% esperam por você. Inscrições até o dia 15 de outubro. Consulte a Secretaria do Colégio e garanta a sua vaga. Ligue 3611-6411 ou acesse dinamojuazeiro.com.br. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. Eu escolho ser Dínamo. Aqui eu sou o protagonista.
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já vem.
Acorde cedo, guarda, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Juazeiro, a terra de João Gilberto te convida. Festival A Bossa, de João e do Rio. Com Vanessa da Mata, Lenine, Roberta Sá, Daniel Jobim, Roberto Menescal, Theo Bial, Armando Pitigliani e muito mais. E venha prestigiar nossos talentos no Festival Edésio Santos da Canção, de 28 a 30 de novembro. Prefeitura de Juazeiro, presente no futuro da gente.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
YV 586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
São 8 horas em ponto, 8 em ponto. Rapaz, eu tava vendo uma matéria aqui que me chamou a atenção, que eu fiquei assim, um absurdo, gente. Um rapaz de 28 anos, Maurício Gonçalves Garcia, ele que é estudante de direito, tem 28 anos, é suspeito de assassinar a própria mãe, Eliana Roskel, de 61 anos. Ele foi preso no último sábado pela Polícia Civil de São Paulo. O crime ocorreu no dia 10 de novembro e só foi descoberto após Maurício assaltar um posto de combustível. Rapaz, um cara que está estudando direito, imagine aí, né? Segundo ele, o crime ocorreu após uma discussão na casa deles em Parelheiros, na capital paulista. O investigado confessou ter empurrado a genitora Eliana Roskel, que era professora aposentada. A vítima caiu, bateu a cabeça e ficou desacordada. Maurício pegou a mãe e colocou no sofá. Em seguida, fugiu, retornando 2 dias depois. Ao encontrar o corpo sem vida, o estudante de direito enrolou a mãe em um lençol. Ele também arrancou o dedo dela para acessar o celular e a conta bancária. Colocou o cadáver no carro da vítima, abandonou em uma estrada de terra e ateou fogo. Rapaz, isso o cara fez com a mãe. Você pode aumentar um pouquinho só o meu retorno aí? É, com a mãe, viu? Com a mãe. O cara fez isso com a mãe. Aí o que ele fez? Acessou a conta dela. E familiares revelaram que há cerca de 2 anos ele já havia agredido a mãe, amarrando-a com a fita adesiva e roubando seu dinheiro. No entanto, a mãe não registrou a ocorrência por acreditar que ele ia mudar. Maurício foi encaminhado ao centro de detenção provisória do Cambuci, na zona central de São Paulo. A justiça decretou prisão temporária de 30 dias enquanto a investigação está em andamento.
Ficar quieto, né?
Eu vou ficar quieto.
Melhor.
E se tivesse concluído o curso de Direito, acho que tinha negócio de cela especial, né? Na minha opinião, um cara que tem entendimento das coisas, um cara que é estudado, um cara que faz Direito, por exemplo, Esse cara, se fosse preso, tinha que ir para a pior cela que tivesse. Era para melhor, não. Era para voltar na pior. Né? Lógico, ele já sabe, ele tem consciência, rapaz, do que ele está fazendo. Isso é um infeliz. Isso é um cara... Isso é um, me desculpe a palavra, é um demônio um cara desse, rapaz. É, isso não é gente, não. O cara que tem coragem de fazer isso com a própria mãe... Rapaz, eu vou esperar o que desse mundo, gente? 8:02. Bora com participação no ouvinte.
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Caleb. Bom dia, PH. Bom dia, Leane Aline. Bom dia, galera da Nova Cidade. Bom dia a todos. Hoje eu tô agoniadamente. É calor demais. Meu ar tá parado.
Oh, meu Deus.
Cuida. Sempre saudade da rádio aí, viu? Oh, até o carrinho adoeceu aí. Três vezes essa semana. Você tá doido? Mas hoje tá pipoco, viu? Tá pipoco. O malote vai subir.
Bora.
A galera aí que for sentido centro pelo mercantil tá congestionada aqui.
Tá mesmo.
O pessoal do viaduto aqui tão mexendo, viu? Tão escavacando aqui.
Eita.
Depois do supermercado.
Olha, Lidiane.
Esse amarelinho que tem aqui, viu?
Tô ligado.
Cuidado.
Cuida.
Pega 407 aí que dá certo, viu?
Valeu, meu querido. Um abraço pra você. É aquele lugar que você tava falando hoje? É que ele tá falando? Rapaz, a DJ falou hoje, tomara que não mexam nisso aqui por agora, viu? Pra não causar questionamento. Estão mexendo já, ó.
Tá vendo aí?
Você tava sabendo, foi?
Eu não, acho que foi o uso, né?
Pra que tu foi falar isso
o
hoje,
o universo, rapaz? Falou e conspirou. Mas a favor.
A gente mudar primeiro, né?
Eu ainda disse, tomara que a gente já esteja na nova sede.
Pra o cara não ficar futucando essa área aqui, né? E não causar questionamento, ó. Eita, 8:04, vamos lá, participação do ouvinte.
Bom dia, Nova Cidade. Agora sim, minha rádio voltou. Já estava agoniado já, sem meu papo esportivo.
Ué.
Sem minha conexão cidade. Sem me conte sua história.
Rapaz,
eu já estava agoniado.
Não?
O dia ontem ficou grande, sem a Nova Cidade. Que
Ué,
bom
aí,
que voltou, hein?
Graças a Deus.
Um abraço.
Valeu, quem é aí?
Segue o líder.
É o Silvio Gomes.
Alô, Silvio Gomes.
Agora,
um
essas
você.
Paradinhas que a gente deu aí sem, né? Não era pra ser, mas é bom que a gente percebe que a gente é querido, né?
Graças a Deus.
Muitas mensagens chegaram, obrigada por todos.
Silvio Gomes é nome de artista, né? Parece nome de artista, não parece? Silvio Gomes. Olha, parece nome de ator de novela. Hein, Silvio Gomes?
Obrigada, meu querido.
Um abraço, hein? Tem mais participação no ouvinte, não, né?
Agora tem entrevista.
Bora conversar, então.
Bora falar agora com o Ítalo Ferreira, ele que é coordenador da Defesa Civil de Juazeiro. E com as previsões do período de chuva chegando no Vale do São Francisco, Enio, a Defesa Civil intensificou a divulgação do serviço de alertas por SMS. Um jeito diferente de fazer acontecer. A ferramenta, segundo a Defesa, é essencial, mas quem vai falar com a gente sobre esses detalhes é o Ítalo.
Oi, Ítalo, muito bem-vindo ao nosso Conexão Cidade. Muito bom dia para você. Explica pra gente aí por que esse período exige maior atenção e quais os principais riscos mapeados pela Defesa Civil para Juazeiro.
Bom dia a todos os ouvintes da Conexão Cidade, Lidiane e todos os ouvintes. Para nós da Defesa Civil, nesse período chuvoso, realmente a gente precisa estar muito alerta, né? Porque a gente geralmente nunca sabe qual a intensidade das chuvas. Nós temos previsões. Mas, basicamente, a gente, como o próprio nome diz, é uma previsão. Então, a gente precisa estar realmente atento. E a emissão desses alertas são sempre muito importantes para que a população possa estar realmente avisada, informada a respeito do que pode vir, né? Durante o período chuvoso, nossas principais demandas são bem comuns. O relevo de Juazeiro é um relevo muito específico. Mas graças a Deus a gente tem tido muito êxito, né, nessas últimas chuvas que tem caído sobre a nossa cidade. Eu digo, com relação ao escoamento da própria água, não temos tido tanta demanda em virtude de um trabalho preventivo que a gente tem feito desde o começo do ano, que é a limpeza dos canais, a limpeza dos pavilhões, né, o que a gente chama de... ali aquelas... que ficam ali... eu esqueci até a palavra exatamente, mas são as bocas de lobo... em outras palavras, que tem acontecido a limpeza direitinho e aí realmente tem escoado bastante água. Graças a Deus, a gente não tem tido tanta demanda em termos de enxurrada, tendo em vista que essas últimas chuvas realmente foram chuvas com quantidade menor de milímetros por hora.
Ô, Ítalo, e como funciona na prática o serviço de alertas por SMS? E o que a população recebe e em que momento esses avisos são disparados?
Bom, os alertas de mensagem, eles são muito simples, na verdade, né? Até vocês que estão nos ouvindo em casa, vocês aí que estão no trânsito, estão aí na ponte, é muito simples. Você pode pegar seu celular aí juntamente conosco, que a gente faz o cadastro agora, é muito simples mesmo. Vocês abrem o celular no SMS, lembrando que não é WhatsApp, é SMS. Você envia uma mensagem de texto para 40199. Lembrando, você manda uma mensagem de texto por SMS para o número 40199. Você só faz encaminhar o CEP da sua rua, da sua localidade, do seu bairro, ou colocar o CEP geral de Juazeiro. E a partir daí você já recebe uma mensagem de confirmação dizendo que você já está cadastrado no sistema e que vai sempre receber no seu celular informações por SMS a respeito do clima, a respeito de qualquer tipo de desastre que possa ocorrer. Lembrando que não é apenas ligado à chuva, mas é sim ligado a qualquer tipo de desastre que possa causar algum dano à população ou à cidade. Essa é a forma de cadastro. Os alertas, eles são emitidos de forma muito técnica. Nós não emitimos um alerta simplesmente de repente a previsão de chuva, a gente envia um alerta. Não. Quando realmente tem uma quantidade vultosa de água, quando a gente percebe que é um desastre de um pouco maior, uma intensidade mais forte, que possa causar prejuízos severos, aí sim, dentro dessa estruturação, é enviado um SMS especificamente sobre aquela situação. Pode ser um SMS sobre chuva, pode ser um SMS sobre ventos fortes, pode ser um SMS sobre frentes frias, pode ser um SMS falando sobre a baixa umidade do ar, que também é um problema. E nós temos também hoje um problema muito grave, que a gente nem fala tanto em termos de como se fosse um desastre, que é a própria seca. A seca também é um desastre hídrico. Então a gente está dentro de uma das maiores secas que já ocorreram, inclusive esse é o ano, né? Então é também um tipo de desastre que está ocorrendo, é um desastre mais silencioso, mas a gente não, às vezes não percebe tanto, mas a estiagem ou a baixa pluviosidade também acarreta um grave desastre, né? Porque traz desastres para os animais, causa um desastre que gera prejuízos para o abastecimento de água, né? A gente tem, por exemplo, poços que secam e aí fica realmente difícil abastecer tanto a comunidade como também os animais ali no cultivo mesmo, no manejo. Então é um tipo também de desastre.
Ô Ítalo, por que algumas cidades não precisa fazer o cadastro? A gente já recebe automaticamente essas mensagens sem fazer cadastro. É o tipo de tecnologia que vocês usam aqui que precisa fazer esse cadastro?
É boa pergunta. Nós temos algumas ferramentas disponíveis, né? Por exemplo, essa é a ferramenta do alerta SMS. Essa necessariamente precisa desse cadastro. A população local, ela vai ser avisada em decorrência desse cadastro. Então, nós emitimos pelo próprio município, nós passamos por uma preparação, faz um curso, a Defesa Civil da União, ela nos autoriza para que a gente envie esses SMS, porém, também tem uma outra ferramenta chamada Defesa Civil Alerta, que é um alarme um pouco mais, digamos assim, agressivo. Esse alarme, ele é acionado não mais por nós, e sim pela Defesa Civil Nacional. Então, para esse alerta, tanto a Defesa Civil Nacional quanto a Defesa Civil Estadual, em conjunto com a Municipal. Nós também podemos emitir esse alerta, que não precisa de cadastro. Esse alerta é para ações mais graves. Por exemplo, digamos que uma situação de um tornado está chegando, por exemplo, no Paraná aconteceu. Para nós não é tão comum, mas aconteceu recentemente no Paraná. Então, para situações mais graves, aí sim a Defesa Civil Nacional, junto com a Defesa Civil Estadual, emite esse sinal que envia para o celular, que é, independentemente da pessoa ter cadastro ou não, independente do celular ter área ou não, vai aparecer uma mensagem na tela do celular. O celular vibra por quase um minuto e ele emite um som bem alto, onde é quase que impossível que a pessoa que tenha celular dentro daquela localidade não veja o alerta. Então, um alerta mais forte, que é emitido para situações muito mais graves e que precisa talvez ali de uma evacuação rápida de uma localidade ou de algum fenômeno que cause um desastre muito grave que esteja se aproximando. Então, nós temos o que a gente envia pelo SMS, que é algo mais regionalizado e que precisa do cadastro, e tem o Defesa Civil Alerta, que é esse alerta mais grave, mais forte, que é para situações mais, digamos assim, mais desastrosas, com potencial de destruição maior.
A gente espera não receber esse alerta máximo.
Com fé em Deus.
Sim.
E o Ítalo, a gente sabe que é necessário esse tipo de ação. Agora, a Defesa Civil aqui de Juazeiro, ela tem recebido, tem sido boa a adesão dos moradores? Há metas para vocês trabalharem esse número de cadastro? Porque quanto mais pessoas tiver acesso a essas informações, a gente já teve períodos, né, e não é dessa época, mas de chuva ser realmente complicado, de alagar muitos lugares, de pessoas terem que sair de suas casas por conta da chuva que chegou e ninguém viu, de repente o problema está lá instalado e aí a gente tem que trabalhar com depois. Eu estou percebendo que vocês querem a prevenção dessa vez.
É verdade. Essas ferramentas, elas sempre tiveram à disposição da comunidade, sempre tiveram à disposição da população. A questão é que, infelizmente, elas não foram dada a importância que elas têm para o município, né? Eu, quando eu fui nomeado na Defesa Civil, foi nosso foco principal, foi estabelecer a Defesa Civil como um órgão relevante e colocá-lo como um órgão oficial do clima na região do Vale do São Francisco. Então, por exemplo, todos os dias às 9 horas da manhã, acabando aqui saindo aqui da rádio com vocês, nós já participamos todos os dias de um briefing nacional, que é todas as defesas civis do estado e de todos os demais estados do Brasil, junto com o SEMADEM, junto com o IMET, junto com os órgãos oficiais do clima. A gente se reúne todos os dias às 9 da manhã por uma reunião online, para termos um panorama geral do Brasil e quais as principais regiões que serão mais afetadas por chuva, por frente frias, por baixa umidade do ar, num panorama geral. Então, nós realmente trabalhamos com prevenção. Esses dias até recebemos algumas críticas, as pessoas falam, mas vocês anunciam e a chuva não vem. E até falei, mas nós trabalhamos com uma previsão, o nome é previsão meteorológica. Eu não acordo e digo, não, eu acho que hoje vai chover. Não, nós recebemos relatórios de órgãos nacionais, SEMADEM, SENAD, IMET. Eles nos enviam relatórios dizendo, há 60% de chance de chuva para a região de Juazeiro, por exemplo. É necessário informar a população. Então é isso, a gente realmente está trabalhando com prevenção, porque acontecia que antigamente a chuva chegava, ninguém sabia a quantidade de chuva que iria cair, ninguém sabia quais as áreas que seriam mais atingidas. Por exemplo, em janeiro nós tivemos uma chuva muito com um volume de chuva muito grande, né? Por exemplo, choveu em Juazeiro, na sede, 83 milímetros e no interior choveu 200 milímetros por hora. É tanto que houve o rompimento de três barragens, a barragem de Baraúna, da Catingueira e várias outras romperam por conta do excesso de água. Então, inclusive, houve o registro até de um óbito em decorrência dessas chuvas. Então, esse trabalho de prevenção realmente deixa a população mais resguardada. A gente consegue fazer um trabalho que ajuda mesmo e conscientiza, e eu acho excepcional as ferramentas, porque é uma forma de usar a tecnologia a favor da população.
A gente está conversando com o Ítalo Ferreira, que é coordenador da Defesa Civil aqui de Juazeiro. Ítalo, Como é que a população pode acionar a Defesa Civil em caso de emergência e quais são as informações importantes no momento da comunicação?
Vamos lá. Hoje nós disponibilizamos uma ferramenta muito importante. Quando a gente assumiu a Defesa Civil de Juazeiro, não havia sequer um número para qual ligar. Era algo muito preocupante, né? Então eu disse, não, a gente precisa realmente melhorar a comunicação com a população. E a forma que nós achamos foi realmente de disponibilizar um telefone e o WhatsApp, que fica muito claro, que é o WhatsApp da Defesa Civil. Então hoje qualquer pessoa, seja do interior, seja da cidade, pode contactar a Defesa Civil através do WhatsApp da Defesa Civil. E eu vou até passar o número para vocês, se quiserem anotar, quem está em casa, quem está nos ouvindo aí no interior. O telefone da Defesa Civil é o 749-9981-1279. Vou repetir, 749-9981-1279. Lembrando que as pessoas imaginam muito que a Defesa Civil trabalha só no período da chuva, e não é verdade. Nós trabalhamos com todos os tipos de desastre. Então, por exemplo, a seca é um desastre. Hoje nós temos, dentro da competência da Defesa Civil, cadastradas 25.911 pessoas que recebem água da Operação Carro-Pipa, água potável, em todo o interior de Juazeiro, somente por conta da Defesa Civil. Então nós temos a Operação Carro-Pipa, com quase 10% da população de Juazeiro que é abastecida com água potável. Nós temos ações, por exemplo, nós lançamos a Operação Risco Zero, onde a gente fez avaliações técnicas de prédios públicos e privados em toda a cidade de Juazeiro. Foi um sucesso essa operação. E temos trabalhado, lançado, todos os meses a gente tem lançado uma operação, um projeto específico para cada mês. E esse mês nós acabamos dando mais relevância e mais divulgação para os alertas por SMS, porque acreditamos também que é uma ferramenta muito importante para trazer informação à população de Juazeiro.
Tá certo, Ítalo. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no nosso Conexão Cidade. E só para ressaltar aqui, só para informar o ouvinte, que é interessante até que salve esse número, que é o 749-9981-1279. Tá certo o número, isso. Não tá, Ítalo? Isso é o WhatsApp mesmo. Da Defesa Civil. Muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigado a todos os ouvintes, obrigado pelo convite, obrigado a Lidiane, obrigado a você também, Deus possa abençoá-los, e a Defesa Civil realmente está à disposição da população. Nós temos trabalhado incansavelmente e espero que a gente possa sempre realmente estar ajudando, levando informação, levando antecipação do desastre, porque a gente possa realmente minimizar ou até mesmo reduzir qualquer tipo de desastre que possa acontecer. Tenham todos um bom dia. Para mim foi uma enorme satisfação estar aqui com vocês. Forte abraço.
Valeu, Ítalo. Obrigado. 8h19. Olha, gente, ninguém gosta de atrasar conta, não terminar um serviço que começou, né? E quando a gente precisa de crédito, ninguém quer ouvir um só que não. Ainda bem que existe a Super Sim. A Gabriela é uma das mais de 2 milhões de pessoas que receberam um sim. Ela estava começando na área de beleza e precisava comprar os materiais. E eu vou ler aqui o que ela falou, a experiência de pegar um empréstimo na Super Sim. Ela diz, foi muito boa, caiu no mesmo dia, na mesma hora. Foi muito bom. Pois é, Super Sim é aprovação rápida em até 5 minutos, tudo 100% online e sem papelada. Até quem está negativado pode ser aprovado. Acesse supersim.com.br e faça sua simulação. Na Supersim é só que sim. Empréstimo na hora, sem complicação. 8h20, tem participação do ouvinte.
Bom dia, Enio. Bom dia para todos dessa rádio maravilhosa que está no dia a dia trazendo boas informações para nós. Rapaz, faça só mais essas coisas não, moço. Você quer matar nós do coração, é? Esses dias sem essa rádio, meu amigo, e ficava procurando, não achava e ficava feito doido. O rádio ficou mudo, meu amigo. Eu faço igual como diz o outro. Tu é doido, mano. Mas valeu, valeu, bom dia pra vocês, viu? Bom trabalho aí nessa rádio maravilhosa.
É o Anderson. Ô Anderson, obrigado, querido. Um abraço pra você. Deus abençoe seu dia, viu? Seu corre aí. Tem mais participação do 28 e 21, vamos lá.
Bom dia, Enio. Bom dia, Caleb.
E aí?
Bom dia a todos, Leandro e Aline. Bom dia. Rapaz, A rádio tava fora do ar esses dias. Eu tive até que parar de trabalhar. E rapaz, se o pessoal da rádio não tá trabalhando, não tão transmitindo lá. as notícias e tudo, eu também não vou trabalhar não, me dei folga, Aí você tá dizendo aí que vocês estavam cumprindo horário, poxa.
Pois é.
Fiquei em casa pensando que eu estava em casa também.
Aonde?
Mas voltei a trabalhar hoje, hoje vamos que vamos.
Tá certo,
vamos começar a trabalhar, a rádio voltou novamente, então vamos
graças
trabalhar.
Graças a Deus.
Tem que trabalhar sem a rádio é muito sem graça. Cuida, vamos embora.
Valeu, Taveira, um abraço pro nosso amigo Taveira aí, ó, é isso, gente. E os ouvintes, eles são parte integrante desse conteúdo do Conexão Cidade, do Vibe 95, do Papo Esportivo, do Me Conte a Sua História, né? É, vocês fazem com a gente. Então, assim, aí eu fico imaginando também esse outro lado, né? Do ouvinte que está lá e que está querendo falar, está querendo participar. E cadê a rádio? Rapaz, é a mesma sensação que a gente tem de também querer se comunicar, a gente vendo as coisas acontecerem e querendo, pô, a gente precisa falar isso, mas a gente estava fora do ar por conta desta mudança que a gente está fazendo de prédio.
E de
tá
querer indo... o melhor para eles.
Claro, né? Com certeza, para entregar o melhor áudio, para entregar mais qualidade para você, amigo ouvinte, essa é a nossa preocupação. 8h22, é por isso que a Rádio Nova Cidade FM está fazendo um grande investimento com nova sede, com equipamentos
pra
novos.
Para ficar tão lindo,
pra gente. Para ficar cada vez, com áudio cada vez melhor. Vocês vão depois me dizer. E todo mundo está convidado a ir lá tomar um café com a gente, hein? 8h23, eu vou pro intervalo, a gente volta já.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM.
Sabe aquele sucesso que você tem saudade?
Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha.
Toca aqui.
E aquela música que tá bombando na internet?
Eu sou apenas o Pedro Pecado.
Eu sou apenas o Pedro Pecado.
Tá aqui.
E o som que é novidade?
Seu artista favorito?
Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Alô, alô, minha gente, aqui é o Périco.
Oi, gente, aqui é o Renato, aqui é o Cristiano.
Aqui é o Dilcinho que tá falando.
E quem tá falando é o Tiaguinho.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe. É Nova Cidade.
Quer transformar seu corpo, sua saúde e sua autoestima? Chegou a hora de treinar com quem entende do assunto. A personal trainer Laércia Souza está pronta para ajudar você, mulher, a alcançar seus objetivos. Com treinos personalizados, consulta online, acompanhamento profissional e muita motivação. Seja para emagrecer, ganhar massa muscular ou melhorar sua qualidade de vida, o treino certo começa aqui. Laércia Souza, movimento com propósito. Corpo forte, mente forte. Agende sua avaliação e comece hoje sua jornada com propósito pelo WhatsApp 74 988 12 5681 ou no Instagram @laesiasouza.
Precisa de dinheiro agora e não sabe se vai conseguir? Hashtag só que sim. Com a SuperSim você tem aprovação rápida e o Pix cai na sua conta em 5 minutos. É tudo 100% online, sem papelada, sem complicação. E até quem está negativado pode ser aprovado. Acesse agora supersim.com.br e faça sua simulação. SuperSim. Empréstimo na hora, sem complicação.
Todo mundo tem uma história para contar. E no Me Conte a Sua História, você compartilha a sua. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, Caleb Alencar comanda os relatos mais emocionantes e surpreendentes dos nossos ouvintes. Com a opinião direta e escrachada de Josafá, aqui você ouve, opina e se identifica. Cada história embalada pela trilha certa na sua Nova Cidade FM. Me Conte a Sua História, onde a sua vida vira o assunto da tarde.
Nada como tempo pra gente ver o quanto já conquistou. E ter alguém do nosso lado faz toda a diferença. Na Bahia também é assim. O governo tem um lado, o do povo baiano. Se antigamente escola boa era só particular, nos últimos anos estamos entregando as escolas públicas mais modernas do Brasil. E luz e água? Mal chegavam. Agora a Bahia é líder em energia renovável e tem água nas casas de cada cantinho do nosso estado. Estrada era um sonho distante. hoje aproxima cada vez mais pessoas e desenvolve todo o estado. A gente sabe que ainda tem mais para fazer. E com a parceria Bahia-Brasil, o trabalho não vai parar. Porque quando o governo escolhe o lado da gente, a Bahia avança sem deixar ninguém para trás.
Eu tô contigo e não abro. Eu tô do seu lado, cuidando do povo. Eu sou o governo do estado. É a Bahia pra frente, do lado da gente.
Governo do estado, Bahia pra frente, do lado da gente.
No sertão, na capital, no campo ou na cidade, tem um nome que é sinal de saúde e qualidade. Com mais de 63 anos de história e tradição, estou falando do melhor produto natural da nossa região, o Samba Caetá da Carmel. São vários testemunhos de pessoas conhecidas que tomam o Samba Caetá da Carmel e comprovam o que estamos falando. O Samba Caetá da Carmel é um poderoso depurativo do sangue, anti-inflamatório 100% natural, que vai combater úlcera, dores no estômago, azia, refluxo e má digestão. Boca amarga, gordura no fígado, você sofre com prisão de ventre? Não sofra mais. Tome agora o Samba Caetá da Carmel e veja seu intestino funcionar como um relógio.